Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais um podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a intérprete, compositora e pianista Leila Pinheiro. Considerada uma referência na música brasileira, a Leila completou recentemente 61 anos de idade e 41 de carreira artística. E vai ser nesse mote o tom do nosso bate-papo. Natural de Belém do Pará, a Leila tem mais de 20 discos lançados, turnês internacionais, parcerias com outros exímios artistas e uma série de premiações musicais que a colocam no hall dos grandes nomes da nossa música. Mas antes de conversar com a Leila, nós vamos de som, vamos ouvir Coisas do Brasil, faixa título do álbum de 1993, que está entre os hits do seu extenso repertório. Então, com vocês, Leila Pinheiro, no MPB Unesp.
Thank you.
Muito bom, uma canção linda para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui essa grande artista e uma pessoa muito especial, Leila Pinheiro. Bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada, Renato. Obrigada a você, ao convite, a todos da Unesp. E sei do quanto é importante a gente se encontrar para conversar, trocar ideias, né? Especialmente nesse momento de total isolamento e distanciamento. Então, muito obrigada pelo convite. Um prazer.
Leila, geralmente eu inicio o papo falando sobre a relação do nosso entrevistado com a música. Para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos. Como surgiu sua relação com a arte?
Eu sou paraense, né? Nasci em Belém em 60, então acabei de fazer 61 anos. E lá, desde muito garota, né, a música rolava na minha casa de uma forma muito, 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 muito forte, porque meu pai fez parte, na juventude, de um grupo vocal. Ele tocava gaita, harmônica, né, e hoje ele diz que não toca, mas toca. É um cara tremendamente musical e que deu, assim, para nós, desde muito cedo, muito estímulo para que a gente, de fato, tivesse interesse pela música. Né? Primeiro, ouvindo o que se ouvia na casa, que era de altíssima qualidade. Né? A minha formação, eu digo que os pilares permanecem os mesmos, né? No bom sentido, óbvio que vai se expandindo, a gente vai conhecendo, os outros novos artistas vão chegando, mas os grandes mestres mesmo da música brasileira são os meus formadores, né? os meus grandes inspiradores, digamos assim, as minhas grandes referências. Eu ouvi muito garota, né? Já porque tocava em casa, porque ele recebia daqui do Rio uns pacotes com os vinis, né? Que, né, na época só tinha vinil. Mas isso tudo muito espontaneamente, quer dizer, essa música foi entrando, depois eu me lembro, mudamos de casa, aí cada um tinha o seu som, já tinha a sua escolha, a sua preferência, e aí eu com 10 anos escolhi espontaneamente estudar piano, porque a irmã dele tinha uma escola de música, e eu disse, bom, eu quero estudar, eu já estudava violão, muito menina, né, e tinha aula em casa, e disse, bom, eu vou estudar piano. E fui, mas infelizmente não gostei de teoria musical e saí correndo de lá 3 anos depois. Abandonei, me arrependo. Se eu tenho algum arrependimento, é esse. Não ter estudado teoria musical assim, profundamente, porque eu tive essa oportunidade e larguei. Mas aí comecei a ter aula particular com um grande pianista paraense, o Guilherme Coutinho, mas eu era estudante. Eu tinha que fazer alguma faculdade, eu ia, né, possivelmente casar e seguir a vida normal, né, ali de filha do seu Altino e da dona Regina. Mas eu tinha essa coisa com a música já muito, muito, muito forte. Com isso, com entrevistas que ele fazia comigo e com o Alberto de Tati, sabe cantar alguma coisa? Canta aí, não, sabe como é teu nome? Como é que vai? Tanto que eu tenho o meu primeiro DVD, começa comigo já cantando o Calhambeque do Roberto, inteirinho, de trás para frente, né, afinada, com ritmo e tal. E acho que tem uma coisa dos pinheiros, né? Os pinheiros todos têm uma coisa, são afinados, gostam de música, tem uma coisa familiar. E acho que eu ganhei mesmo dele, né, régua e compasso para poder descobrir esse dom. Porque, na verdade, se eu tivesse... Bom, e fui para a faculdade, fiz 12 vestibulares para medicina, não passei no primeiro, entrei no segundo, tentei, ainda fiz a minha parte, né? Tentei, mas graças a Deus não insisti nessa ideia, porque eu ia ser bastante infeliz, sabe? Eu não duraria muito ali. Mas a música foi entrando, então, dessa forma. E eu sempre muito curiosa, sabe, Renato? De eu querer ouvir, querer saber...
Ainda nessa primeira idade, vamos dizer, antes até dessa questão da faculdade, ainda você sinalizou aí algumas referências de grandes nomes, né, da cultura brasileira. Você poderia citar alguns, por exemplo, que você ouvia ainda quando começou os estudos ali aos 10 anos?
Claro, né? Bom, Jobim era top, né? Aí era Jobim de cara. A Bossa Nova, porque eu nasci em 60, né? Então ela estava ali abrindo, ainda estava, né, e seguiu muito forte ainda por muitos e muitos anos. Os grupos vocais, né, eu tenho que falar deles, porque eles são responsáveis, os Farroupilhas, os Cariocas, o Quarteto em Si, especialmente, por exemplo, os cariocas nas suas dissonâncias, porque era o que meu pai gostava, era, e é o que traduz a minha, o intrincado harmônico que eu gosto, né? E que me levou a chegar no Ginga, por exemplo, entendeu? E achar que o Ginga era palatável naquele momento ali, logo de chegada aqui no Rio. Eu conheci o Ginga em 82, eu cheguei aqui em 81. Então, assim, aí foram vindo, porque nos anos 60 eles estavam começando. Ivan, Chico, Caetano.
E essa época a rádio era muito rica também, a programação de rádios,
demais,
né?
Demais. Mas eram os vinis. Eram os vinis, era aquela maravilha que eu tenho na minha cabeça, aquela eletrola, Renato. Era uma eletrola. Você talvez nem fosse vivo, né? Você era jovem.
Conheci mais velho.
Mas era fantástico. Então, e isso tudo foi ficando, né? Porque isso tudo é informação e que você vai aprendendo e fica, né? Uhum. E fica aí dentro. Mas, como eu lhe disse, eu segui estudando violão, então, assim, fui desenvolvendo música, a musicalidade. Uhum. Inclusive, já que eu fugia da coisa teórica, essas aulas com o Guilherme foram muito decisivas, com o Guilherme Coutinho, pianista, porque ele ficava de costas para mim e eu ia de ouvido tentando tocar o que ele tocava. Foi uma forma enviesada, digamos, né? Assim, de fato, de envolver a minha musicalidade torta mesmo, porque a gente ficava em L, os dois. Mas eu fui desenvolver tanto que ele tocava e eu, de fato, tirava, ouvindo, tirava. Então, e assim fui, né? Até jogar toalha na medicina e vir-me embora para o Rio.
E esse processo de largar a medicina e cair na estrada da música, foi tranquilo?
Eu acho que sim, Renato, porque eu às vezes digo que foi das decisões mais fáceis da minha vida, sabe? Porque sair de Belém, não. Foi muito difícil, porque eu vivo, a minha família é uma família muito querida, né? Então a gente é muito perto, todo mundo, e eu vivia numa ali dentro, os quatro filhos, né, todos ainda morávamos com os pais e tal, e tinha muitos amigos, era muito querida lá e tal, então isso ali, eu estava muito amparada e muito confortavelmente protegida, né? Então, sair dessa bolha, né, segura, entre aspas, porque nada é seguro nesse mundo, isso foi muito difícil, e de fato, para uma coisa, para um Rio de Janeiro que eu achava que eu conhecia, e que eu achava que ia me abraçar, e que eu ia já, né? Então, assim, a decisão foi simples. Eu aproveitei que meus pais estavam de férias, estavam em Belém, e fui lá, assistindo uma aula de fisiologia, eu disse, queridos... uma aula de fisiologia, disse, meu, não nasci para isso, desci, tranquei a matrícula e fui-me embora e nunca mais voltei. Eu me lembro que ele vinha dizendo, você ainda tem 2 anos para pensar melhor, eu disse, pode deixar, em 2 anos, imagina, em 6 meses eu já estava aqui, eu já estava morando no Rio, né? Então eu acho que estava tudo arrumado já, de alguma forma, né? E eu tive a sorte de ter o apoio, especialmente do meu pai, porque ele me segurou a barra para eu não ter que passar pelas grandes e maiores dificuldades de sobrevivência, né, aqui na minha chegada. Então, eu mesmo, 2, 3 primeiros anos aqui, ele me bancou de uma forma muito amorosa, né, e acho até que exatamente por isso. Quer dizer, ele estava fazendo por mim o que talvez ele quisesse que o pai, que morreu cedo, não fez por ele, né? Ele teve que assumir as coisas do pai, em gráfica, em livraria, que em princípio não tinha nada a ver com ele.
Que bom, porque tem muitos pais, ainda mais naquela época, falar músico, né, uma coisa certa, né? Que bom que você teve todo esse carinho aí de paterno, né?
A minha mãe já recebeu isso com com outro olhar, porque mãe é mãe, né? Mas ela, na beirada da coisa, ela roeu a corda. Se aí, que bom. Então eu vim de fato bastante amparada e para poder começar a errar, acertar, sofrer de solidão para cacete, que foi um desespero e tudo, mas está tudo, enfim, tudo é história e tudo é caminho, né?
Maravilha, essa é a querida Leila Pinheiro. E agora vamos com outra linda e emblemática canção, que é Bessa-me. Com vocês, Leila Pinheiro, no MPB Unesp. Vamos nessa!
Thank you.
Muito bom, coisa lindíssima de se ouvir aqui. Leila, agora retomando aí, né, seguindo sua história, em 1983 você lança seu primeiro álbum de forma independente. Como é que rolou a oportunidade?
Eu dei sorte, porque eu fui assistir uma gravação, né, de coro, que se fazia muito coro, no disco da Maria Creuza, né, e a Jane Duboc, que me levou, Jane Duboc é paraense também, e a pessoa que ia fazer coro demorou demais a chegar, e o Raimundo Bittencourt disse: você não é cantora? Ela apresentou você como cantora, você não quer entrar aqui e salvar a pátria da gente? Eu digo: eu não sei se eu vou salvar a pátria, mas eu posso entrar. Eu nunca tinha entrado no estúdio. Nossa. Foi muito louco. E no estúdio que hoje é a Companhia dos Técnicos, era a antiga RCA, um grande estúdio. E eu entrei, foi dificílimo para mim, mas eu, com essa musicalidade e, claro, com a minha obstinação, né, eu sou obsessiva, a Jane não pôde continuar e eu continuei, né, eu segui fazendo esse coro. E o produtor deste disco, que anos depois se tornou sócio do Roberto Menescal, porque a vida é assim, né? É o Raimundo Bittencourt, ali mesmo ele disse: pô, você é cantor, você tem uma boa voz e tal, você não quer gravar um disco? Eu sou lá da Som Livre e tal. Eu disse: pô, claro que eu quero, eu vim para o Rio para isso, né? Para começar a minha carreira. E assim foi feito. E aí, por isso você vai me perguntar como é que está esse povo todo tocando já comigo no meu primeiro disco, porque ele me perguntou quem eu queria. Eu disse: eu quero Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta, Francis Jaime. Chama os caras, mano. Né? Logo os meus grandes ídolos, né? Então, assim, era uma... Eu acho que é uma coisa que a gente tinha... Eu sempre falo isso quando converso também com alunos ou com quem está começando, de uma coisa de pensar grande, né? Depois você vê o que vai acontecer. Mas se o seu sonho ele é gigante, fique nele, agarre-o, né? E daí vai vendo e vai parando para ver o que acontece. Tanto que eles vieram todos, né?
Bacana. E posteriormente, em 1985, você ganhou o prêmio de cantora revelação do Festival dos Festivais da TV Globo, onde interpretou a canção Verde. Esse momento foi realmente um divisor de águas na sua trajetória?
Absolutamente, porque ali era uma grande, imensa vitrine para o Brasil inteiro. E não era época ainda de celulares e tudo, e eu me lembro que o Menescal era diretor artístico da Poligram, ainda era Poligram, depois virou Universal, blá, blá. E o Aloysio de Oliveira, que já era, enfim, foi um nome imensamente forte na história da música brasileira, com o selo da Elenco e tudo, lançou todo mundo da Bossa Nova e tudo, ele acompanhou o festival e disse para o Menescal, na final, foram três eliminatórias, e afinal ele disse: você presta atenção que tem uma menina cantando e eu acho que você vai querer trazê-la para cá. E assim foi, ele me viu na final, aí dei a sorte de ter ganho o terceiro lugar com o Verde, e ainda ser artista revelação, né, do festival com 25 anos, né, ali. Então, muito jovem mesmo, começando, mas já com uma certa bagagem, Renato, que nem eu sabia que eu tinha, entendeu? Porque subi três vezes no palco do Maracanãzinho ali para cantar para 20 mil pessoas. O Verde, porque eu não estava com rock and roll, eu não estava com uma coisa de apelo, não, eu estava com um samba-canção lento, sofisticado, até hoje ele é assim, entendeu? Foi aos poucos chegando, foi no arranjo, foi feliz do Wilson Nunes, né? O César Camargo Mariano que acabou me escolhendo, né, para participar, e depois de ouvir um cassete, aí as coisas vão se, sabe, vão se... Esse quebra-cabeça vai se encaixando, que é isso que você diz, as coisas vão conspirando, né? E eu cheguei pronta no festival. Eu estava, assim, apavorada, claro, um pouco tranquila, mas eu estava muito preparada, né? Como já tinha, assim, alguma... Podia encarar aquilo ali como um imenso desafio. E aí o Menescal me leva para a Poligram. No que ele me leva para a Poligram, eu assino um contrato já com quatro discos, quatro álbuns, né? Eu assinei, olha, pode errar à vontade, pode acertar à vontade, você tem aqui quatro anos conosco, né? Te bancando.
Uma liberdade, assim, para trabalhar, né, Lili? Você não... não tem aquela, vamos dizer, você tem a pressão, mas você tem a liberdade sem burocratizar todo o seu trabalho. Né?
Exatamente. Não, e eu tive com ele, Menezes Cambon, nos tornamos logo amigos, porque temos uma sintonia que também não se explica, porque é da vida, né?
Eu ia até te perguntar isso, né? Ele é uma parceria que perdurou desde esse período, e ele, eu creio que ele seja uma pessoa de suma importância na sua trajetória, né?
Absolutamente, um dos meus maiores amigos, né? É uma pessoa das que mais me conhece, né? Não só como artista, mas como pessoa, é meu amigo mesmo, de todas as horas, sabe? Para qualquer coisa. E musicalmente também, né? Estamos de novo fazendo coisas aí, talvez para a China, talvez para, enfim, China, Rússia, vamos sair daqui, né? Mas ele me deu essa possibilidade, eu sempre digo, é a possibilidade de errar. Porque a gente não chega já tendo, né? Como é que você vai fazer logo um disco ainda? Se esse álbum com Jobim, que não aconteceu nada, porque era um disco independente, acabou ficando independente, eu estava dentro de uma companhia, mas esse primeiro, que chamava Olho Nu, que foi produzido pelo João Augusto, que é o dono da DEC, né? Da DEC Disco, já foi um disco com muita vendagem, né? Que já vendeu muito bem. Então eu já saí, eles já disseram, opa, tem aqui um potencial de venda, que é o que interessa para a gravadora. Né? Claro. Então, aí foi para o segundo, opa, melhorou ainda. Né? O terceiro já foi o Benção Bossa Nova, que explodiu. Então, assim, eu tive chance mesmo de acertar e de errar, e que eu acho que é absolutamente fundamental na vida. Né? E pensando em termos do que a gente está falando de música, então é mais do que... E hoje em dia não dá. Né? Hoje em dia você erra ou acerta num single. Né? Você põe um single e é... Se a coisa vai, vai. Se não vai, tchau. Né? Porque tem já aquele mar de coisa. Então, assim, era um outro mundo onde eu tive, sim, muita sorte e trabalhei muito, como sigo trabalhando, para que as coisas sigam dando certo. Né?
Legal, uma bela história aí para o nosso ouvinte conhecer mais sobre essa diva da música brasileira. Então, vamos aproveitar e ouvir Verde no MPB Unesp.
Quem pergunta por mim já deve saber do riso no fim de tanto sofrer que eu não desisti. As minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Esse sonhador, aprendiz de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis esse sonhador, aprendiz de tanto suor. De novo mudança dos ventos no meu coração. Verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração.
Leila, retomando aí a conversa, em 89, você gravou outro disco emblemático da sua carreira, que é Benção Bossa Nova. Como foi a concepção desse álbum? Você poderia relembrar, por gentileza?
Esse foi o mais fácil de todos, olha. Eu tenho 20 e poucos álbuns, esse foi o mais fácil de todos, porque, como eu lhe disse que eu ouvia muita música em casa, e ouvia muita bossa nova, quando o Menescal me disse, olha, Leila, eu tive o convite da Polygram japonesa, para fazer um álbum pelos 30 anos da Bossa Nova, e eu já disse que é você a intérprete. Eu disse, como já disse, se eu estou preparando um álbum de inéditas? Não, depois você faz. Mas vamos fazer... Mentira, né? Demorei 2 anos circulando pelo país com o Benção Bossa Nova. Mas é você. Aí você escolhe, digamos, escolhe 30 músicas. Eu vou escolher 30, a gente vai se encontrar. Renato, foi uma loucura, porque assim, das 30, digamos que 18 coincidiam, né? E nossa, as outras. É. E depois ele tem um jeito japonês de produzir, que é: quais são as canções? São essas os tons? São esses quem vai fazer os arranjos? Ele. Então, eu sou músico, eu já sentava, já tirava os tons, dava os tons para ele, das canções e tal, não sei o que. O Menescal tem uma forma de trabalhar com medleys, né? Com popurris, que é uma forma. Que ele, eu já o conheci fazendo essas coisas, né? Fazendo esses que eu canto até hoje, né? Porque são muito bem feitos, muito bem costurados, parece até no final uma única música. E nós gravamos em 15 dias.
Nossa! É muito rápido, né? Para um processo de um disco, né, Leila?
É, mas é por isso. Eu conheci as canções, né? Ele me visitava aqui onde eu estou falando com você, né? Já era, aqui era minha casa ainda, não era só estúdio. Ensaiavam ele ali no violão, eu não toquei nada. E, enfim, Jacaré, Rubinho, né? E depois houve outros. O Jamil Joanes fez algumas faixas e tudo. Ele no violão e fomos embora. 3, 4, pão! Gravamos. Aí eu via. Ok, Menas, eu preciso refazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Pá, 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 pá. Mas em 15 dias o disco estava pronto. A minha parte estava pronta, então a parte da cantora, que era a intérprete do disco. E o resto era finalizar, mixar, mas, né, masterizar e tudo. Mas foram 15 dias de gravação. E isso não foi porque era... A gente estava falando em 85. Se você entrar hoje no estúdio com ele, você grava com ele em 10 dias. Em 15 dias, porque ele tem esse processo, de, entendeu? Essa forma simples, porque na verdade é simples, né? E tempo de estúdio, que hoje em dia já é outra coisa, né? Todo mundo tem estúdio, né? Home studio, pelo menos. Mas naquela altura o tempo era claro. De fato, era muito caro você ficar muito tempo. E ficava ser. Eu fiquei 2 meses, 3 meses, 4 meses gravando, entendeu? Então, assim, vou tá, era outro mundo, né? De fato, era outra coisa. Mas com ele foi muito simples.
Deve ser um privilégio muito grande, né? Trabalhar com ele. Ah, e vocês imaginavam a repercussão, assim, o feedback que ia dar para vocês de popularidade, de turnê e tudo mais?
Não, Renato, esse disco era para o Japão. Não tinha nada a ver com o Brasil. Ele é que teve, porque era, já tinha essa... Ele sabia que a Bossa Nova estava morta no Brasil, né? Uhum. Não se tocava nas rádios, não tinha ninguém no palco tocando Bossa Nova. E eu entrei em pânico quando ele me disse esse disco vai ser lançado no Brasil. Eu disse, e quem vai ouvir? Quem vai para a plateia? Eu me lembro de chorar aqui em casa, dizer, mas né, ainda estreamos em fevereiro, carnaval, no Jazzmania, aqui no Brasil, no coração de Ipanema. A estreia já foi aquele estrondo, já foi uma loucura. E a partir dali nós ficamos viajando 2 anos. Mas ele, Menescal, ele apostou a casa dele com a gravadora de que esse disco ia ser um estrondo no Brasil, que de fato foi, né, porque trouxe, sem querer, que ninguém, não foi uma coisa premeditada, né? Pensada. Uhum. Pode até ser que dentro da cabeça dele, lá atrás, isso estivesse já passando, mas na minha não estava, né? Tampou, né?
E deu no que deu.
E me levou, foi para o Japão no ano seguinte, que foi espetacular. Uhum. Né? E exatamente um ano depois, eu estava num outro ginásio defendendo uma canção dele, né? Uma canção dele com o Costa Neto, chamada Estrela do Norte. E não ganhei nada e tal, ganhei experiência e começou a minha carreira no Japão, que existe lá até hoje, muito bacana, muito forte.
Sensacional! Então vamos com um medley que representa bem essa obra, que inclui Pra Que Chorar, Tem Dó e Samba da Bênção. Vamos nessa!
Menesca, Menescal, Bosco, Donato e Johnny.
Maravilha, outro sonsaço aqui no MPB Unesp. Leila, ouvindo essa obra-prima que nós acabamos aí de escutar, né? Sua imagem artística está muito ligada à Bossa Nova. Porém, você tem uma série de outras gravações diferenciadas com um bojo cultural bem amplo. Particularmente, como é que você se coloca nesse cenário? Uma cantora, uma intérprete de música brasileira? Como é que você se vê?
Eu sou uma intérprete. Eu não sou uma cantora de nada. Eu sou uma intérprete de tudo. Tudo que eu achar que é bom, que fica bonito na minha voz, que pode render, sabe? Na verdade, sou uma intérprete que toco. Me dá mais ainda uma cara, né? Porque eu sou um músico, que eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei o que eu quero, né? Então, eu digo até porque se fosse uma cantora de bossa nova, eu tinha ali um repertório muito estreito, né, para ficar cantando. Como eu tenho uma voz maior do que a bossa nova pede, e eu adoro esse lado da minha voz, né, muito mais até... Hoje em dia não, porque com 60 anos a voz médio-grave já é a voz mais, a que eu mais gosto. Mas naquela altura...
Você poderia trabalhar em vários tons, né?
Sim, em várias
tonalidades,
camadas, né? Exato. Uhum. Mas eu, na verdade, eu sou uma intérprete. Que gravei Renato Russo, gravei Ginga, né? Passe da Bossa, né? De A a Z, uhum. Porque gravei um outro disco de Bossa Nova, uhum. Né? Já mudando de gravadora. Uhum. Né? Então, eu sou uma intérprete. E fiz, depois do Benção Bossa Nova, um álbum chamado Outras Caras. Exatamente para deixar claro que eu não era e não seria apenas, com muitas aspas, uma cantora de bossa nova, né? A voz que está dentro de mim, ela está aí a serviço da boa música que eu escolher cantar, que me oferecerem, né? E tudo. E
bacana. E nesse caminho que não tem nada a ver com a bossa nova, você fez uma gravação espetacular que é Serra do Luar e Coração Tranquilo, do grande e eterno aí Walter Franco, né, que era inclusive considerado da Turma dos Malditos. E essa gravação ficou um espetáculo, né, Leila?
Ficou, é. Eu fui conhecê-lo, na verdade, levado pelo Costa Neto, que é o poeta do Verde. Ele me disse, Leila, eu não sei o que, que ele intuiu, né, porque, na verdade, eu fui vê-lo num teatro em São Paulo, no Crown Plaza, que é um teatro pequenininho, e o Walter era aquele homem enorme, né, mas com um trabalho lindo de técnico de som, né, que pegava o pan e virava para cá, virava para lá, você não sabia o que estava ouvindo, eu ficava louca, né? Porque, e aí, quando eu ouvi o Serra do Luar e ouvi o Coração Tranquilo, porque são duas músicas, né, não é uma só, uhum, eu disse, meu Deus do céu, que homem é esse? Aí nos conhecemos e nunca mais nos largamos. Né? Eu sou amiga do Diogo, filho dele, até hoje, nunca mais nos deixamos. E é uma canção que é um marco, e ela está nesse disco que eu te falei, no Outras Caras, né? Que uhum. Faz 31 anos esse ano, ou 30 anos, né? 30 anos, exatamente. Mas podia tudo e pode tudo. Entendeu? Na verdade, o crivo disso, o que eu posso cantar, o que eu não posso cantar, é o meu bom senso, que eu não sou louca, né? De sair cantando umas coisas que, claro, de fato, não fiquem bonitas, e a gente sabe.
Maravilha! Então vamos ouvir essa bela gravação que a Leila fez das canções Serra do Luar e Coração Tranquilo, do eterno Walter Franco. Com vocês, Leila Pinheiro, no MPB Unesp.
Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Viver
pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Agora no vento, oh, oh, amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento, eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra céu.
Questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
Agora, são 41 anos de trajetória artística, inúmeros momentos bons, positivos, né? Mas pensando aqui, nesse momento, o que vem na sua cabeça que te marca mais de perto por algum motivo especial durante todo esse tempo, Leila?
Bom, o festival é um de cara, né? Porque, na verdade, foi a primeira vez que eu pude mostrar, né? Mostrar a minha voz e você... Na verdade, ali para aquelas 20 mil pessoas, você ter aquele abraço, aquele acolhimento, aquilo ali foi não só um ok, siga, né? Foi uma bandeirada mesmo. O meu primeiro show em Belém chamou sinal de partida. Foi mesmo um siga, né? Vá! Uhum. Então, o festival foi esse momento muito importante, digamos assim, de cara, o primeiro. Eu destacaria o Carnegie Hall em Nova York, porque é um palco sagrado. E é muito mais até pela própria história que ele traz e o que ele representa. E essa noite, que foi uma noite em homenagem ao Tom, né? Estamos falando aí, acho que de anos 90. Era turnê com o Ivan Lins e nós estávamos no Carnegie Hall e eu fiz com o César Mariano ao piano o Por Toda a Minha Vida, do Jobim. É, era aquele teatro onde... Eu sabia a história, eu sabia a importância daquele palco, eu sabia, né, tudo daquele lugar. E eu, com o César Mariano, que, enfim, não era só Elis que me influenciava e que me influenciou, né, desde sempre, mas era ele, o pianista, o arranjador. Então, eu estar com ele, me acompanhando, com a canção do Tom, olha, Tom e Vinícius, enfim. E tem um outro momento, que aí já é um momento particular, eu como paraense, que foram os momentos vários em que eu pude cantar durante a festa do Círio de Nazaré. que essa festa profano-religiosa que a gente tem há 200 anos, e eu já fui convidada diversas vezes para cantar. E ali, Renato, são 2 milhões de pessoas. A festa, ela reúne 2 milhões de pessoas que passam diante de você. E aquele andor com a Nossa Senhora de Nazaré, de quem eu sou profundamente devota, entendeu? Então, quando ela passa em frente e você está cantando o hino dela e todo o povo canta junto, isso, cara, vale uma vida, sabe?
Imagina a energia que não deve passar ali, né, ali nesse momento.
É uma coisa indizível, sabe? Eu vivi várias vezes esse momento e tem duas ocasiões. Tem o momento da noite, que é a véspera da festa, que chama Trasladação, que é mais bonito ainda, porque você tem, enfim, aqueles papéis, chuva de papel picado, laminado, então você tem ali toda uma mágica, sabe? E aí o andor passando, que é uma coisa deslumbrante, né? E depois, no dia seguinte, já com os 50 graus paraenses, né, durante o dia, ela passando novamente e você novamente cantando. Então, assim só para sem pensar muito, eu lhe falo da minha imensa emoção nesses três momentos, né? São 41 anos cantando, então eu tenho muita coisa. Felizmente, né, eu vivi muito mais coisas que eu possa te contar, claro, de boas, né, de relevantes para mim como pessoa e como artista, do que momentos duros e difíceis, sem dúvida nenhuma, né?
E é importante falar sobre as parcerias também, né, Leila? Você teve tantas e tão importantes. Você poderia sinalizar algumas para os nossos ouvintes?
Bom, o Tom, eu tive com ele em duas ocasiões, assim, no começo da minha carreira e no final da vida dele, né? Então, isso foi muito, muito marcante para mim, o Jobim, né? Eu gravei o Valsa Brasileira com ele já no finalzinho da vida dele, ele morreu 4 meses depois. Foi uma loucura. Mas Oscar Castro Neves, por exemplo, não sei se todo mundo conhece o Oscar, mas nós gravamos em Tóquio, gravamos no Blue Note de Tóquio, gravamos um álbum juntos, né? E tem uma história engraçada, é que ele me chamou para ir para lá para cantar 4 músicas. Aí eu disse, eu não vou para Tóquio, eu não vou sair do Brasil, atravessar o mundo para ir cantar 4 músicas, não vou. Aí ele disse, pô, vamos ver que mais músicas, que, né? E aí acabou que a gente praticamente divide esse álbum, né, gravado ali ao vivo, né? O Ivan Lins, eu fiz 2 turnês imensas, né, com ele pelos Estados Unidos, e Califórnia, para um lado e para outro, né? E fizemos todas as grandes casas, é um ídolo na América e na Europa, ele inclusive tá em Portugal já há alguns anos, né? E foi para lá, eu acho que para passar uma chuva, mas veio a pandemia e ele ficou. Mas assim, enfim, de cabeça, o que é que eu posso te dizer mais dos meus álbuns? O Renato é uma parceria, Renato Russo é uma parceria póstuma, né? Mas é uma parceria com a obra, que foi para mim muito assim determinante, sabe? Eu tive um mergulho dentro de um ambiente absolutamente desconhecido, né? Para mim, né? Que é o rock and roll. Eu não ouvi rock durante a minha vida. Ouvi pouca coisa, né? Ouvi os Beatles talvez e muito pouca coisa, porque do Renato eu achava importante trazer a letra desse poeta. Sabe, quem é esse cara? Para o meu público, sim, né? Que mais que eu tenho aqui dos meus discos? Gonzaguinha, quando eu gravei, ele já não estava mais aqui. Vinícius, eu não conheci. Enfim, mas são muitos encontros. Então, assim, Francis, né? Francis, eu estou sempre com ele, né? Meu vizinho aqui em cima, estamos sempre, eu participo de coisas dele, ele das minhas coisas, né? Então, assim, eu tenho, assim, uma sorte, né? De, na verdade, no final das contas, me tornei amiga dos meus grandes ídolos. Amiga, parceira, né? Mesmo, né? Temos uma relação de vida, de amizade, de trocas, né? Disso, de ideias, de tudo.
Muito bom, então vamos ouvir a emblemática Monte Castelo, de Renato Russo, mas por Leila Pinheiro, aqui no MPB Unesp. Vamos nessa!
Falasse a língua dos homens e falasse eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Bem querer é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem eu nada seria.
Seguindo esse mote da interpretação, recentemente você gravou um outro trabalho muito bonito, que é Faz Parte do Meu Show, Cazuza em Bossa. Como é que pintou essa oportunidade?
Na verdade, o Roberto Menescal me contou que ia fazer esse álbum com o Rodrigo. Aí eu disse, você vai fazer um álbum tocando Cazuza, violão e guitarra e contrabaixo? E quem vai cantar? Quem vai tocar piano? Aí ele parou assim, um minuto, e disse: você. Então foi um mergulho, assim, eu mesma me joguei nessa piscina, entendeu? E no final das contas deu um pé danado, porque eu e Menescal somos os reis da harmonia, o Rodrigo é o rock and roll em pessoa, sabia tudo do Cazuza, né? Nos trouxe...
Fez parte do Barão, né?
Do Barão, né? E nos trouxe esse punch, né? Não deixou a Bossa Nova botar o Cazuza ali mais... Não trouxe, não deixou. Ao mesmo tempo, a ideia da gente não era desconstruir, né, e fazer com que o público não, de repente, nem reconhecesse as canções, absoluto. A ideia era manter aquilo íntegro, mas caprichando na harmonia, né, que o Cazuza teria adorado, porque ele conhecia muito, adorava Nelson Cavaquinho, conhecia todo mundo. Uhum, conhecia muita música brasileira, né, que não era apenas rock and roll.
Cartola, ele era fã de Cartola.
Cartola, né? Ele conhecia mesmo música, MPB, da tal MPB, né, ele conhecia bastante, era um cara muito culto musicalmente. E fizemos, aí a Som Livre gostou da ideia e nos levou para oito singles, né? Oito canções das 20 e poucas que nós botamos, chegamos a ensaiar, fizemos shows aqui por dentro do Rio, fizemos o Vivo Rio aqui, que foi uma noite estupenda, entupida, né? Com o público inteiro cantando, foi lindo, 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 lindo. E é uma formação inusitada, né? Na verdade, as pessoas olham ali, tô eu e Menescal e... Né? Sim, é Bossa Nova, mas é Cazuza. E aí tem lá o Rodrigo, que a gente dizia que ele não ia conseguir ficar sentado. Né? A gente tinha que amarrar ele na cadeira, porque ele tem, né, tem uma energia que é uma coisa deslumbrante. Né? E nos tornamos grandes amigos. E o Antônio Adolfo, que um pouco antes disso, depois disso, aliás, me telefonou. A gente já se... Grande pianista, né? Arranjador, mestre. Né? Me telefonou e a gente... Quando ele lançou... alguns anos atrás, um álbum de piano e voz chamado Carnaval Piano Blues, eu ouvi as Pastorinhas, eu ouvi piano solo. É um deslumbramento, Carnaval Piano Blues. Aí eu disse, porra, mas imagina esse disco dessa mesma forma, cantado. Nossa. Aí liguei para ele, disse, Adolfo, muito abusadamente, né? Disse, Adolfo, o que você acha, né, de pegar esse seu disco e transformá-lo, né, em, sei lá, Carnaval, Piano e Voz? Aí ele disse, pô, a ideia é genial, papai, vou aí no seu estúdio, veio. Aí ele veio, eu sou libriana e tenho uma coisa de virgem muito forte, sou muito organizada. Então, quando ele chegou, eu já estava com todos os meus tons, as letras todas, já estava com tudo...
Tudo feitinho, tudo já...
Ele ficou completamente siderado, porque ele sentava para tocar e eu já ia atrás. Se a gente quisesse e tivesse podido naquele momento, já tinha gravado, né, esse disco. E é um disco que a gente ainda vai fazer, a gente já se prometeu. Aí passou um tempo, né, Adolfo na vida dele, que é uma vida para lá e para cá, é dono de escola de música, né, e mora fora do Brasil, mora aqui e tal. Blá, blá. Aí um belo dia eu recebo um telefonema dele, disse, Leila, eu posso ir aí te visitar? Eu tenho um convite para te fazer. Aí eu já aprumei e digo, porra, será que é o Carnaval Piano Blues? Né? Vai que o cara... Voltou,
vai que já comprou a ideia.
É, mas que nada, cara. Ele queria atualizar a parceria dele, as parcerias dele com o Tibério Gaspar, que, olha, na verdade, são várias, devem ser quase 100 canções, ou um pouco mais do que isso. É, e ele disse, queria muito que você fosse a intérprete desse álbum. Você topa? Eu disse, bom, eu nem ouvi, mas eu já gostei, eu quero... Então a gente vai se encontrar, vai se encontrar, é um disco trabalhoso, porque eu não conhecia muitas músicas, e aí, para eu, sem conhecer, aprender a canção primeiro, conviver com ela, como eu digo, eu preciso dormir com a música, né? Conhecê-la mesmo, intimamente, para saber... Para onde vai, para onde não vai, se vai render, se não vai render. Né?
Essa é a grande sacada da intérprete, né, Leila? Você tem que incorporar essa questão da música, né? Independente do que ela seja, como você falou, dentro do seu crivo, você tem que incorporar, né? É por aí.
É por aí. E eu, como músico, eu te digo, eu não sei como é que seria se eu não soubesse tocar um instrumento, entendeu? porque um instrumento harmônico, né? Porque um instrumento do solo já eu faço com a voz, mas um instrumento harmônico. E, na verdade, eu tenho uma essa, como eu lhe falei lá no começo, então já é uma coisa, por natureza, é sofisticado, porque é assim, é a minha natureza. Não é melhor, nem pior, nem nada. Ela é assim, a minha natureza de harmonia, né? Então, o Adolfo me trouxe isso, né? É, como me trouxe o Menescal com a Bossa Nova, que eu já conhecia. Mas o Adolfo, eu tive que pegar as canções e ele veio com 100 canções, mas ele deve ter trazido talvez umas 40.
Nossa, mesmo assim, né?
Poxa. Aí é barra pesada, porque é tirar coisas muito boas, sabe? Deixar de lado e tal, isso aqui. Mas foi dando também tudo tão certo, sabe? Eu fui escolhendo canções e ele... Eu fiquei, isso foi um grande momento para mim, como intérprete, ver a emoção do compositor diante de uma nova interpretação de canções suas muito cantadas. Então, assim, ele me trazia, não diria o Teletema e o Samarina, que são as duas muito conhecidas, mas canções que para ele eram muito íntimas, né? Como Vamos Partir para o Mundo, que acabou sendo o nome do disco. E eu, de repente, mergulhava naquela canção de uma forma que eu via os olhos molhados, sabe, dele. Ele dizia, meu Deus, mas... E aí ia acontecendo exatamente o que ele queria, que era atualizar essas canções, trazer para um novo público, um público de agora, né, canções que são de lá, de 70, né, de 60, né, tem canções ali bem da época da ditadura, 60, 70, 80, né, e tudo. Bom, aí, dois pianistas, eu aprendi barbaramente, né, com ele. É, não toquei uma nota, que foi uma coisa louca, quase me algemar, você imagina, né, louca para meter a mão ali. Mas fiquei, né, completamente reverente, né, ao grandioso mestre que ele é. E nos tornamos amigos, Renato, assim, também. Sabe, agora mesmo, essa semana, ele me ligou, estou de passagem por aqui, queria saber de você, está viva, tá, como é que está, como é que não está, precisamos nos ver, papapá. Então, assim, e ao mesmo tempo até já planejar uma live juntos, eu e ele aqui tocando, porque não sabemos quando podemos ir para o palco com todo mundo, mas pelo menos ele e eu podemos estar aqui, né? Tem teclado aqui, eu canto e ele toca. Mas esse disco foi um disco que... Aí, para fechar com chave de ouro, ele ofereceu esse disco para o João Augusto, que é da Beck, né? Uhum. E foi o produtor, era meu grande amigo, né? Imagina, foi quem deu o ok para o Catavento e Girassol, ele era o diretor artístico da EMI, meu grande amigo também, e o João disse, eu quero esse disco, pode vir para a Beck gravar. E aí gravamos ali, talvez em um mês. Um mês e pouco. E...
Quando tem essa afinidade, vamos dizer assim, que a gente falou com as coisas, é papum, né? Pelo menos no seu caso.
E eu gosto de fazer, eu tenho um processo também, Renato, que aí o Adolfo não entendeu muito, mas depois entendeu tudo, que foi assim, quais são as músicas que vamos gravar hoje? Essas 5? Ok. Então, os músicos todos vão tocar e eu vou cantar. Eu vou cantar de verdade, né? Abre o microfone que vai ser, e eu inventei de gravar com o meu microfone de mão, que é o meu microfone de show. Foi um banzé ali, né? Porque isso não existe, mas foi muito melhor para mim e rendeu barbaridades, né? Porque é diferente de você estar com o microfone aqui, claro, você se está, né? Eu estava com ele na mão.
E tem toda a questão da captação também, né, Leila?
É tudo diferente, né? Tudo diferente. Dei muito trabalho para o Roger, que foi o engenheiro, né? O engenheiro de gravação. Mas aí, depois de gravou o disco inteiro, aí ele disse para mim, tá pronto. Eu disse, não, agora que vai começar a minha parte, que é a minha parte de intérprete. Eu cantei. Eu cantei para vocês gravarem, porque é muito mais interessante vocês tocarem com a solista, né? Ele não ia ficar solando, ia ter alguém cantando. Então eu cantei as canções à vela mesmo, né? Como se alguma se quisesse pegar, talvez até valesse já para o disco. Mas quando ele sentou na mesa de gravação e eu entrei para botar a primeira voz da intérprete, aí esse cara disse assim, agora eu estou entendendo tudo. É outra coisa, sabe? Se você botar os dois discos para ouvir, é uma coisa é cantar e outra coisa é interpretar. né? A intérprete entra na letra, entra, vai lá no buraco de onde o poeta escreveu, né? Com as palavras. Eu sou siderada pelas palavras e tudo. Então, foi um processo maravilhoso, de muito aprendizado para mim. E o disco está indo super bem. Ele sempre me diz, olha, está bem a beça lá nos streams e não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas foi um grande encontro. Grande, grande, grande encontro. Ainda vai dar muitos frutos por aí.
Muito bom. Então, vamos aproveitar e ouvir uma faixa desse álbum, que é Pro Dia Nascer Feliz, do Cazuza, interpretado por Leila Pinheiro. Som na caixa.
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito, e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. E a gente dormir.
Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali, no vai e vem dos teus quadris.
Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo músculo que sente. Me dê de presente o teu bis, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. Nascer feliz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Sonsaço aqui no MPB Unesp. E Leila, falando agora sobre questões mais atuais, quais foram ou ainda são seus principais desafios durante essa pandemia, seja como cidadã e artista?
Bom, como cidadã é não ficar louca, porque o que eu ouço, o que eu vejo é uma coisa assustadora. Eu nem vou entrar nesse mérito. Você sabe e vocês sabem a que eu me refiro. Então, felizmente, na minha família de perto, todos estamos protegidos, meus pais que moram aqui embaixo, são idosos e tudo, mas é uma loucura. Eu acho que é um tremendo, como pessoa, como ser humano, para mim é um tremendo desassossego. Uma insegurança, né, pessoal imensa, sem saber de fato o que vai acontecer ali, se a gente sair na esquina e tudo mais. Então, como cidadã brasileira, uma tristeza imensa, né, de estarmos a cada dia, né, perdendo pessoas que podiam estar aqui, né, e não estão por negligência, por tudo. Não vou, de fato, entrar, não vou me contaminar e me contagiar com esse sentimento. Agora, como artista, é uma loucura. Porque eu estou aqui nesse estúdio fechada há 2 anos. Né? Se eu não tocasse, se não houvesse a chance das lives, E eu faço ainda, fora as lives abertas, públicas, né, algumas com a possibilidade da contribuição voluntária, né, eu faço as lives fechadas, são lives pagas também, você compra o seu ingresso e eu ofereço um repertório amplo, né, para que você escolha e tudo, e eu fico ali uma hora e meia, às vezes de duas horas, né, com, sei lá, 30, 40.
É um show seu mesmo, né?
Igual. É igual. E eu trato como se fosse para eu não enlouquecer, entendeu? Então, existe um figurino, existe uma luz, existe um cenário que a gente elabora a cada live. Eu posso lhe dizer que, assim, eu tive o privilégio, e eu jamais podia imaginar isso um dia na minha vida, é que o fato de ter esse estúdio aqui, né, moro em cima, o meu estúdio está aqui embaixo, isso ia salvar a minha vida, porque... Né? Eu não preciso sair daqui para ir para canto nenhum fazer música, eu posso daqui gerar essa música para o mundo inteiro, agora cada vez mais, estamos nós aqui conversando, né? E a música vai também dessa forma, mas isso é um privilégio meu, mas é um sufoco, sabe? Ver os músicos, amigos, colegas, a equipe técnica toda, as pessoas todas sem trabalho, gente sem ter o que comer, é desesperador, eu não sei... E lhe digo, eu não sei o que virá. Eu não consigo fazer plano nenhum, sabe? Assim, aí a gente pensa assim, ah, sim, aí os SESC estão começando a abrir as portas, e aqui no Rio, começando. Sim, mas isso não paga as minhas contas, sabe? Claro, isso não me sustenta. Então, assim, é uma insegurança avassaladora, sabe? E, ao mesmo tempo, eu não tenho do que reclamar, eu não posso reclamar de nada. Reclamar não é nem a palavra, mas eu estou numa posição muito privilegiada, estando aqui no meu estúdio, né, sentada, produzindo, e eu, se eu não canto, eu piro. Então, eu preciso realmente, não de uma forma compulsiva, mas eu preciso produzir, eu preciso ter alguma meta, né? Agora já estou pensando qual vai ser a próxima live, aí já pesquisa, já ouve, já faz, né? Eu preciso disso.
E só para destacar, na verdade, a arte nos salvou, né? Se não fosse a arte, o que seria de nós nessa fase? Não é verdade, Leila?
Me diga. Né? No dia da poesia, no dia da palavra, eu disse, pô, se não fosse, não houvesse essa chance da gente, né, poder falar, poder tocar, poder, né, ouvir as pessoas, ouvir músicas, ver as peças, né, porque as peças seguem acontecendo, né, e tudo. As pessoas tinham enlouquecido, eu vejo o que me agradecem nas minhas lives, né, eu vejo o que provoca, né, nas pessoas e o que as pessoas provocam em mim, não é? Então, eu acho... Acho a arte sempre foi, né? Em todos os. Só nesse país de loucos, né? Incultos, né? E assassinos mesmo, né? Que não dão valor. Não dão valor para o ser humano, você avalia para a arte.
Agora, você também está com uma série mais intimista, vamos dizer assim, no YouTube, que eu achei fantástica, que é Cantando e Rezando, Rezando e Cantando. É isso mesmo?
Uma forma de partilhar mesmo esse momento meu mais íntimo e de tentativa de me apoiar mesmo, sabe, em alguma coisa, sabe, para que não perca a esperança. Então, eu, quando fiz a primeira vez, eu fiz tão espontaneamente, sentei ali e aí até falei isso mesmo, disse, olha, eu vou cantar e rezar aqui junto com vocês. E fui, as coisas foram vindo, de repente vieram textos, né, caíram na minha mão. O último, esse, que é uma psicografia do Chico Xavier, eu peguei ao acaso, né? E também, como isso tocou as pessoas, sabe? Como isso pegam, na verdade, colocam, sabe? Eu ouço todo dia, eu acordo de manhã, eu ponho, dou lá, ligo, blá, blá, e fico ouvindo você.
Ficou um mantra, porque aí você inclui o texto, que é genial, a sua interpretação, que é fundamental, né, do seu trabalho. E esse contexto todo que nós estamos vivendo, e é um acalanto, né?
Sem dúvida. E é uma forma de estar junto das pessoas, sabe, Renato? Eu acho que foi essa coisa de redes sociais, eu dou bola até um certo ponto, porque não dá para eu cantar, tocar, fazer arranjo, fazer... Então, eu tenho uma irmã, a Marisa, que se dedica full time, né, a isso, é minha agente também, e ela me orienta, né, e tudo, e ela me deu um retorno, me dizendo, Leila, foi impressionante o crescimento desse público, né, do seu público, nas redes sociais, durante a pandemia. Isso é espetacular e, ao mesmo tempo, é estarrecedor, né? Porque que loucura você conseguir esse approach, né, com as pessoas, né, diante de uma cena tão absurda, né, de tantas perdas, de tantas, isso daí, de tanta insegurança, mas sem pensar, porque na verdade não foi nada, vamos fazer então agora, vamos aproveitar esse momento.
Claro, claro.
Nada. Até porque, enfim, eu como espírita, eu participo todos os anos do Congresso Espírita, então eu tenho canções que eu já canto no Congresso e tudo, e aí ficamos até imaginando, de repente, fazer alguma coisa com meditação, né, que eu faço meditação, mas alguma hora, imagino, né, talvez quando as coisas acalmarem, tarará, eu vá para aí, mas não deu para abraçar isso com a seriedade que isso merece, né? Mas foi muito bacana e segue sendo, né? Eu seguirei fazendo o Rezando e Cantando, porque é muito bom partilhar essa sem ser só o meu canto, né? A música popular, ser a oração mesmo, né? Segurar na mão, como se eu tivesse de mãos dadas, como se não estou, né? De mãos dadas com as pessoas enquanto rezo.
Muito bom. E, Leila, para a gente estar finalizando, deixa aí se for das redes sociais, seus contatos, canal no YouTube. Fica à vontade, faz aí um convite para o ouvinte te acompanhar aí nas redes sociais, por gentileza.
Bom, eu estou aí no show, @leilapinheiro.com.br. Escrevendo para esse e-mail, você chega direto no meu trabalho. Eu estou no YouTube, no meu canal oficial, Leila Pinheiro. Oficial, né? Ali você tem um mar, e desde o Calhambeque, que eu lhe falei, cantando com 3 anos, até a live com a Ana Costa. Então, tem um mar de coisas, de participações, é muito, muito bem organizado, né? Que também houve esse tempo, né, para se fazer isso. Então, estou no Instagram, né? Leila Pinheiro, eu acho que é Leila Pinheiro Oficial. Eu estou em todas as redes, né? Na verdade, em todas as redes sociais, todas, porque o trabalho vai também e aí está tudo muito organizado, mas, enfim, você querendo contato mesmo com o meu trabalho, direto lá com o show@leilapinheiro.com.br, que a Marisa recebe e é muito pontual respondendo, e a gente tenta ser o mais breve possível nesses retornos.
Leila, muito obrigado, uma satisfação gigante conversar contigo, ter você aqui no MPB Unesp, e as portas estão abertas, tá? Qualquer novidade é só chamar, e parabéns por toda essa obra, por toda essa trajetória.
Muito obrigada, e se vocês tiverem aí um ginásio, aquele lugar de shows, quando abrir esse espaço, entrar em contato para eu levar minha música. Aí eu adoro cantar em universidade, já cantei demais, né? É um publicaço, eu amo, 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 amo. Então seria muito interessante, eu estou de coração aberto para isso. Muito obrigada, Renato, foi um papo ótimo, e sempre é bom rever também as coisas que a gente fez, né, para valorizar esse caminho, que não é fácil, mas é vitorioso, felizmente com a ajuda de todo mundo, não fiz nada sozinha.
Muito bom, essa foi a querida Leila Pinheiro aqui no MPB Unesp. E para fechar bem esse podcast, vamos ouvir outro medley com a Leila que inclui Que Maravilha, Chove Chuva, Mas Que Nada, que faz parte do disco Bênção Bossa Nova. Então é isso, um grande abraço a todos vocês e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. tímida, com a chuva molhando seu corpo lindo que eu vou abraçar.
Podcast Unesp.